Planeta Verde.
Lúcia Miesel.
A Agência de Observação Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos alertou que a temporada de furacões do Atlântico Norte de 2024, recém-iniciada, deve ser extraordinária este ano. A agência nunca havia previsto um número tão alto em suas projeções de maio. Podem ocorrer de 4 a 7 furacões de categoria 3 ou mais, o que significa com ventos superiores a 178 km por hora, podendo chegar a 250. O impacto das mudanças do clima sobre a frequência e a intensidade dos furacões e ciclones intriga os cientistas. Se por um lado eles são fenômenos climáticos naturais do planeta, por outro, o aquecimento da temperatura global, inclusive a dos oceanos, tem levado a sua intensidade a também ser maior. Eu sou a Lúcia Miesel e te convido para entender melhor sobre esse assunto. Cientistas americanos chegam a defender que a escala Saffir-Simpson, que mede a força destes eventos e atualmente termina em 5, ficou obsoleta e deveria ser expandida para 6. O tema reúne alguns dos maiores especialistas do mundo em um colóquio aqui na França, promovido pela Universidade Paris-Saclay, no mês de junho. Vamos ouvir David Farrandá, diretor de pesquisas em climatologia do CNRS, o Centro Nacional de Pesquisas Científicas aqui da França.
Até poucos anos atrás, não havia uma resposta para essa pergunta. A queima de combustíveis fósseis está fazendo ciclones serem mais intensos ou frequentes? Essa era uma pergunta em aberto até pouco tempo. Mas agora nós começamos a chegar a algumas respostas. Os primeiros estudos sobre ciclones tropicais começaram a sair, e já sabemos que, pelo menos para estes ciclones, as mudanças climáticas, ou seja, a queima de combustíveis fósseis feita por nós, seres humanos, estão, sim, modificando pelo menos a intensidade de alguns ciclones tropicais.
A chegada do fenômeno La Niña é um dos fatores que ajudam a explicar a temporada violenta de ciclones e furacões que está por vir e que atinge principalmente o Caribe, a América Central e a América do Norte. La Niña resfria as águas do Pacífico e influencia o clima global. Uma das consequências no Atlântico é a diminuição da dispersão dos ventos nas regiões onde costumam se formar e avançar os furacões. Isso vai ocorrer num contexto em que as temperaturas do Atlântico Norte estão anormalmente altas. E a associação dessas condições favorece ainda mais a formação dos fenômenos extremos, que podem avançar para a terra firme com efeitos devastadores. A brasileira Suzana Camargo, pesquisadora de ciências do clima e especialista em fenômenos extremos da Universidade de Colômbia, ressalta que os especialistas estudam o impacto no clima das conexões entre o norte e o sul do Oceano Atlântico, um equilíbrio que também é afetado pelo aquecimento do planeta.
Todos esses efeitos podem, às vezes, combinar para levar extremos climáticos, não só no Brasil, mas no Caribe e na África. O exemplo que a gente pensa mesmo, você tem um dado, se você tem o dado funcionando normalmente, você tem um cesto de probabilidade de cada lado do dado, né? Mas se o teu dado ficar um pouquinho deformado, não vai ser mais um cesto para cada lado. Então, você vai mudar essas probabilidades. Então, é assim que eu gosto de pensar no aquecimento global. Você está modificando as probabilidades do seu dado.
No Brasil, La Niña poderá provocar seca no sul e sudeste e aumentar as chuvas no norte e nordeste. O professor emérito de Ciências da Atmosfera do MIT, Carrie Emanuel, assinala que, por enquanto, a ocorrência de ciclones e furacões na parte sul das Américas deve permanecer rara, Mas isso não significa que a região esteja ao abrigo de outros fenômenos extremos, a exemplo das recentes enchentes no Rio Grande do Sul.
Não vejo razão para este tipo de evento climático extremo mudar muito, porque tem uma parte do mundo que não é favorável à ocorrência de ciclones tropicais, mas tem outros eventos extremos que afetam a América do Sul, em especial inundações. A região dos Pampas, na Argentina, tem um problema de tempestades severas convectivas, e este é um fenômeno que não tem merecido a atenção que deveria dos cientistas do clima, assim como da imprensa. Exceto quando acontecem e são terríveis. O granizo causa inúmeras perdas todos os anos e estamos apenas começando a entender como essas tempestades estão respondendo às mudanças do clima.
E a gente conversa agora com Suzana Camargo, brasileira que está há muitos anos na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, onde ela estuda ciências climáticas e, em particular, esses eventos extremos. Seja muito bem-vinda aqui ao Planeta Verde, Suzana.
Muito obrigada pelo convite.
A Suzana está aqui em Paris para esse colóquio sobre os ciclones. Então eu gostaria de começar por isso. Como é que esse risco de maior ocorrência de ciclones e furacões no Atlântico Norte vai impactar nos países do Sul, em especial a América do Sul? Por exemplo, quem está no Brasil tem alguma razão para se preocupar?
Bom, impacto direto na América do Sul não vai ter dos eventos dos ciclones, dos furacões no Atlântico Norte, mas a gente pode sempre pensar em termos esses extremos climáticos que estão acontecendo no mundo todo. Não é só em relação a furacões, mas todos os tipos de eventos climáticos extremos que estão ocorrendo, e vocês mesmos estão presenciando isso no Brasil, mas não é só, temos uma onda de calor imensa na Índia ocorrendo, então vocês estão vendo todo dia no jornal que nós estamos tendo esses extremos climáticos acontecendo no mundo inteiro, e está muito preocupante a situação.
E como é que o aquecimento das águas do Atlântico Norte pode impactar de alguma maneira a América do Sul, né? Já que a gente sabe que o clima na Terra é todo interligado, as massas de ar circulam. Então, de que forma a América do Sul pode sentir o que está acontecendo?
Então, existem muitos estudos climáticos que fazem essa conexão de como o Atlântico Norte influencia o clima na América do Sul. Quando você tem um Atlântico mais quente, vai ter diferenças no como vai ser o tempo na Amazônia, em outras partes da América do Sul. Então, isso já é parte do clima, eventos naturais que tem no clima, tem uma conexão entre o El Niño, La Niña e o Atlântico, essas coisas são todas conectadas. Então, a gente vai ter todos os impactos, não só que a gente está, essa é a previsão, não só da La Niña que está começando, e a previsão que vai ter um pico no janeiro, fevereiro, março do ano que vem, mas também esse impacto do Atlântico está tão quente. Todos esses efeitos podem, às vezes, combinar para levar a extremos climáticos, não só no Brasil, mas no Caribe e na África, todas essas regiões. Você tem essa variação climática natural que ocorre, aí você põe no topo disso, você coloca esse aquecimento climático. Então, o exemplo que a gente pensa mesmo, você tem um dado, se você tem o dado funcionando normalmente, você tem um sexto de probabilidade de cada lado do dado, né? Mas se o teu dado ficar um pouquinho deformado, não vai ser mais um sexto para cada lado. Então, você vai mudar essas probabilidades. Então, é assim que eu gosto de pensar no aquecimento global. Você está modificando as probabilidades do seu dado. Não é que você vai ter uns eventos que não poderiam ocorrer. São então, efeitos que já poderiam ocorrer naturalmente, mas você está modificando a probabilidade desses eventos, especialmente casos de precipitação extrema. Vocês viram o que aconteceu no Rio Grande do Sul
Exato.
recentemente. Então, esse tipo de evento não é que não seria possível ocorrer no passado. Sempre existe a possibilidade, a probabilidade de um evento assim ocorrer. O que está acontecendo agora é que a probabilidade de um evento ocorrer desse jeito está aumentando por causa do aquecimento global.
Se a gente pega a ocorrência dos ciclones, dos furacões, que a gente está acostumado a ver nos Estados Unidos, no Caribe, né? E associa com isso que você acabou de falar, Suzana, é possível visualizar, não sei até que ponto a ciência consegue antecipar, mas o clima poderia estar tão perturbado no futuro que eventos que praticamente nunca acontecem no Brasil possam passar a ocorrer?
Então, no caso de ciclones tropicais no Atlântico Sul, existiram alguns casos que ocorreram recentemente, né, no Brasil, mas são muito raros, porque as condições climáticas no Atlântico Sul não são propícias para acontecer esse tipo de evento, porque o Atlântico Sul é mais frio que o Atlântico Norte, então fica difícil de acontecer. Mas, como eu falei, não é que nunca aconteceu. Já aconteceram esse tipo de fenômeno. As nossas previsões, projeções para o futuro não têm. Nesses nossos modelos climáticos, não estão fazendo uma projeção de aumento desse tipo de evento na América, no Atlântico Sul. Pelo menos até agora, não é algo que a gente está vendo que vai ser alguma coisa que a gente pode esperar. Mas, logicamente, entendeu? Os modelos vão progredindo, a compreensão do clima também vai progredindo, então pode mudar, mas atualmente não é alguma coisa que a gente acha que vai mudar.
É, o que se sabe é que o Brasil vai ter mais enchentes, né, como essas que assolaram o Rio Grande do Sul, e que dá para dizer que eram, de certa forma, um fenômeno previsível.
É difícil falar o que é previsível e o que não é previsível. Então, se agora a gente olha na história, existiram enchentes grandes no Rio Grande do Sul no passado. Provavelmente já existiram algumas. Muito antes de ter população de lá.
De
Então,
haver
nosso
registros, né?
exatamente, nossos registros históricos não são muito longos. Então, com esses eventos muito raros, então, a gente só pode falar, por exemplo, que no histórico que a gente tem, aconteceu uma vez ou não aconteceu. Agora, se a gente quisesse ir 500 anos atrás, 600 anos atrás, aí fica difícil da gente saber se ocorreu ou não. Então, parte do problema de saber se uma coisa nunca aconteceu ou não é essa falta de dados que vão num histórico muito longo, né? E isso acontece em todos os lugares, não é só o Brasil, mas historicamente a gente tem melhores dados de chuva, de precipitação na Europa e nos Estados Unidos. E no resto do mundo, os registros não são tão longos. Então, aí fica ainda mais, complica ainda mais a situação.
E Suzana, depois de El Niño, que acaba, eu acho, né, oficialmente de encerrar o seu ciclo, né, agora, vem a Laninha, que deve se configurar aí em todo o planeta. A seca seria o principal evento extremo que Laninha poderá causar no Brasil?
Tanto El Niño como Laninha têm impactos diferentes em regiões diferentes do Brasil. Quando você tem o El Niño, você tende a ter seca no nordeste do Brasil, tende a ter mais enchentes e muita mais chuva no sul, no sudeste da América do Sul. Quando você tem Laninha, vai inverter essa situação. Então, vai depender de onde você está no Brasil. Não é que é o Brasil todo. O Brasil é muito grande, né? É mais complicado. Então, isso que a gente está esperando. É o típico, né? Mas sempre a gente tem que lembrar que. Então, isso é o que tipicamente ocorre com o El Niño, com Laninha, mas cada evento é diferente. Eles não são exatamente iguais, exatamente porque a gente estava falando antes com o que está acontecendo no Atlântico. Então, isso vai ficar. Ou piorar as coisas, ou ficar melhor, depende da situação. Então, é muito com a magnitude desse evento de Laninha, se vai ser uma bem forte, se vai ser fraca, onde exatamente que vai ser, você vai ter esse efeito da Laninha, se vai ser mais para o centro do Pacífico, se vai ser mais para o parte leste do Pacífico, tudo isso contribui com exatamente quais as regiões que vão ser mais afetadas, ou a severidade que elas vão ser afetadas, tudo isso combinado.
O fato, então, de a gente ter tido um El Niño forte não significa automaticamente que teremos um Laninha também forte, são independentes, né?
Não, são independentes cada evento, e por exemplo, Laninha geralmente pode durar mais de um ano, né? Muitas das laninhas nos anos passados duraram 2 ou 3 anos seguidos, então pode ter uma laninha que é mais fraca, a outra mais forte. Então, tudo isso depende exatamente. Tudo isso é probabilidade, né? Então, tem uma probabilidade disso ocorrer, geralmente isso ocorre com uma laninha, mas não necessariamente porque você tem laninha vai acontecer isso. Tem outros efeitos que podem modificar a situação.
E para finalizar nossa conversa, Suzana, eu gostaria de perguntar, enquanto cientista que você é, né, se a ocorrência dessas mudanças climáticas, a velocidade com que elas estão acontecendo, que tem inclusive surpreendido os próprios cientistas, se isso tem sido um elemento de pressão sobre o trabalho de vocês, cientistas do clima, né? Isso para o bem e para o mal, afinal, essa ciência tem sido também questionada por boa parte das pessoas, por políticos. Então, como é que vocês, cientistas, estão vivenciando esse momento histórico que a gente está vivendo?
É difícil porque a cientista quer fazer as coisas bem objetivas, mas aí é difícil se tudo que a gente fala é politizado, se vai ser interpretado de uma maneira errada. Então a gente tem que ficar tomar muito cuidado com o que fala. Eu penso muito antes de falar, se eu não quero exagerar, porque eu não quero deixar as pessoas com medo. Então é complicado. Né? Por um lado, a gente não quer deixar ninguém com medo do que vai acontecer no futuro, mas por outro, nós precisamos tomar ações e ações urgentes. Não dá para esperar 10 anos, 20 anos para começar a fazer alguma coisa. Então, esse balanço entre nós precisamos fazer alguma coisa e não queremos assustar o público e fazer uma ciência que a gente sabe que é sólida, que não é só para aparecer no jornal, nada disso. Então, é um balanço complicado.
Muito obrigada, Suzana Camargo, brasileira que está há muitos anos na Universidade de Colômbia, onde ela estuda ciências climáticas, em especial os eventos extremos. Obrigada por participar do Planeta Verde aqui em Paris, onde você participa de um grande colóquio aí com outros especialistas em ciclones e furacões. Obrigada.
Obrigada, você.
Só para informar os nossos ouvintes, a temporada de furacões e ciclones no Atlântico vai de junho até novembro e o Laninha costuma perdurar de 1 até 3 anos. Então a gente ainda vai ouvir falar bastante. Para finalizar, eu também gostaria de trazer aqui que pesquisadores do WWA, o World Weather Attribution, revelaram um estudo que mostrou que as mudanças climáticas dobraram a chance de chuvas extremas no Rio Grande do Sul, além de aumentarem até 9% a sua intensidade. Quando associadas ao fenômeno El Niño, que acabou de concluir aí um ciclo, essa chance pode ser multiplicada por até 5, alertou essa pesquisa realizada por cientistas internacionais, inclusive do Brasil. E a gente se despede do Planeta Verde de hoje, que teve edição de som de Pierre Zanutto. Eu sou a Lúcia Miesel e a gente volta na semana que vem. Até lá!